Enquanto você pega a sua Bíblia, seja ela digital, seja ela em papel, eu quero fazer uma pergunta. Você está em paz? Que pergunta estranha, pastor. Você está em paz? Quando alguém me procura, queridos, com uma necessidade, porque tem que tomar uma decisão, uma das orientações que eu sempre dou é: busque a paz de Deus. Não tome nenhuma decisão se não houver paz no seu coração. Nenhuma. Vai casar? Está em paz? Então casa. Não está em paz, não casa não. Enrola outro um pouco mais, porque se não tiver paz, esse casamento pode não dar certo. Vai mudar de emprego? Está em paz? Tem paz no coração? Se a paz, Deus está nesse negócio. Se não a paz, Deus não está nesse negócio. Vai mudar de igreja? Está em paz? Se não está, não mude. Se está, muda logo. Deus está nesse negócio. É claro que não é a minha paz. Não é a paz que eu produzo com os meus argumentos. É a paz de Deus. A paz que tira a dúvida. A paz que tira o medo. A paz que tira o conflito. A paz que traz a harmonia. A paz que torna íntegra a decisão entre todos os partícipes da decisão. Se não há paz, Deus não está nesse negócio. Eu volto à pergunta: você está em paz? Não é uma resposta fácil de dar, querido. Nós não estamos em paz pelo Brasil que vivemos hoje. Um país que vive a confusão da doença, da febre amarela, que vive o medo da doença. Quem tem medo não tem paz. Um país onde as distorções morais são naturais, as aberrações morais são naturais, as distorções e aberrações éticas são normais. Um país onde corrupção é coisa trivial, é coisa do dia a dia, onde desmandos já não incomodam. Tudo isso tem roubado a nossa paz. Ainda ontem conversava com um menino, está concluindo o seu último ano do ensino médio, mas já está pensando em ir embora do Brasil. Vai embora porque aqui não é seguro, vai embora porque aqui aparentemente não há futuro, vai embora porque o país que ele está namorando, residir e estudar, tem um bom ensino público, oportunidades de trabalho, e não faltam argumentos para aquele garoto. O adolescente, não faltam argumentos para ele. Ele não está em paz. A Bíblia fala a cada um de nós sobre a bem-aventurança da paz. Jesus falou sobre isso. Está com a Bíblia aberta? Mateus capítulo 5, verso 9. Jesus declara: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Mas sabe, querido, quando chega a doença num filho, quando chega a doença no pai, na mãe, quando chega o desemprego, quando chega a crise financeira, porque o dinheiro que ganha não cobre as contas, quando surgem dúvidas acerca das decisões que foram tomadas ou que vão ser tomadas, a primeira coisa que some é a paz. Os pacificadores dos quais Jesus fala não são aqueles que acham a paz no dinheiro, acham a paz nos lugares, acham a paz na cultura, acham a paz na política, acham a paz no diagnóstico médico, acham a paz no convívio do lar. Não, acham paz nele, em Jesus. Os pacificadores só podem ser pacificadores porque já estão em paz, porque vivem a paz, desfrutam de paz na sua vida e no seu coração. Mas sabe, parece que a cada dia que passa, o número de pacificadores é menor. Os pacificadores são os que espalham, pregam, ensinam, divulgam a paz. Esse número parece que está diminuindo. Basta olhar para o século XX. O orgulhoso século XX, o grande século da história da humanidade, onde muita ciência avançou, a tecnologia rompeu todas as barreiras imagináveis, onde o ser humano deu saltos fantásticos em todas as áreas do conhecimento, o século XX, em todo o seu orgulho, teve mais de 40 milhões de soldados mortos em guerras, particularmente metade deles na Segunda Guerra Mundial. Com todo o seu orgulho, com toda a sua vaidade, o século XX foi marcado pela violência, pela guerra. A guerra é a filha da barbárie. A guerra é a filha da civilização. A guerra é a filha da ganância pelo poder. A guerra é a filha do homem. A guerra não nasce no coração dos macacos, dos pardais, dos peixinhos de aquário. Não, ela nasce no nosso coração. É fruto do conflito, das diferenças, da intolerância, do desrespeito, da incapacidade de compreender a dor alheia, da impaciência diante das coisas que não são do jeito que eu quero, ou que não acontecem no tempo que eu quero, ou que nós queremos. A guerra está na família. Se você for olhar, vai precisar de lupa para achar uma família que não esteja em guerra. Como, pastor? Guerra por causa de finanças, guerra por causa de conflitos, de diferenças, guerra por causa das coisas que chegam em casa quando as crianças voltam do colégio. Guerra, 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 guerra está na família, a guerra está na igreja. Quantas vezes está na igreja por causa do ego, da vaidade, do orgulho? A guerra, queridos, está na cidade. A guerra está no país, como acabei de mencionar. A guerra está no mundo inteiro. Os homens, por causa de um pedacinho de terra, se matam. Os homens, por causa de um título, se matam. A guerra está em todo lugar. Guerra nada mais é do que a ausência de paz. Parece redundância, mas não é. A guerra está dentro de cada um de nós. Nós vivemos em guerra o tempo todo. Há uma batalha acontecendo dentro de cada um de nós agora, seja ela de caráter espiritual, ético ou moral. Há uma batalha sendo travada dentro de nós. Por quê? Ah, porque aquilo que eu tanto queria não aconteceu. Porque eu sonhei, sonhei, sonhei e não realizei o sonho. Ah, porque eu esperava uma resposta diferente e ela não veio do jeito que eu queria. Ah, porque nós vamos ficar aqui citando uma centena de situações que provocam conflitos e guerra dentro de nós. Repito, guerra é ausência de paz dentro de nós. Há um escritor, pastor, amigo, posso chamá-lo de amigo, porque foi meu professor, foi meu mentor em muitos momentos, e ele escreveu um artigo que falava sobre guerra, e eu gosto de contrapontos. Nesse artigo ele faz uma série de contrapontos, e eu decidi trazer esse contraponto, ou esses contrapontos, para agora, para esse nosso momento. São vários contrapontos entre guerra e paz. Eu falo do pastor Israel Belo de Azevedo, provavelmente a mente mais brilhante desse Brasil, por parte daqueles que escrevem, que produzem literatura, que refletem. É um homem brilhante. Olha só o que ele diz sobre guerra. Guerra é altar ao eu, paz é altar ao Cristo. Guerra é amargura, paz é doçura. Guerra é infelicidade, paz é felicidade. Guerra é arma de fogo, paz é cruz. Guerra é bomba, paz é pomba. Guerra é contrato, paz é palavra. Guerra é covardia, paz é coragem. Guerra é dente por dente, paz é dar a outra face caminhando a segunda milha, emprestando guarda-chuva, oferecendo carona. Guerra é derrota, paz é vitória. Guerra é injustiça, paz é justiça. Guerra é droga, paz é remédio. Guerra é exigência, paz é graça. Guerra é fome, paz é alimento. Guerra é força, paz é diálogo. Guerra é fruto do pecado, paz é fruto do Espírito. Guerra é grito, paz é silêncio. Guerra é idolatria, paz é fé. Guerra é imposição, paz é gratidão. Guerra é inferno, paz é céu. Guerra é insegurança, paz é segurança. Guerra é interesse próprio, paz é o interesse do outro. Guerra é inveja, paz é desprendimento. Guerra é lei, paz é misericórdia. Guerra é lenha na fogueira, paz é água na fervura. Guerra é maldição, paz é bênção. Guerra é miséria, paz é distribuição. Guerra é medo, paz é liberdade. Guerra é morte, paz é vida. Guerra é opressão, paz é alívio. Guerra é orgulho, paz é humildade. Guerra é pedido, paz é doação, guerra é prisão, paz é libertação. Guerra é punho fechado, paz é mão estendida, guerra é raiva, paz é amor. Guerra é ressentimento, paz é perdão. Guerra é retenção, paz é entrega. Guerra é rosto amarrado, paz é um sorriso franco. Guerra é sede, paz é água. Guerra é tragédia, paz é esperança. Guerra é tributo ao passado, paz é certeza de um futuro. Guerra é furacão, paz é brisa. Guerra é escuridão, paz é luz. Guerra é vaidade, paz é simplicidade. Guerra é Satanás, paz é Jesus. Interessante, né? Muito interessante. Onde você se encaixa? Na guerra ou na paz? Eu me atrevo a dizer que não nos encaixamos 100% nenhum nem outro. Há muito conflito dentro de nós. Há uma luta que parece que não cessa dentro de nós. Pode parecer estranho dizer isso, mas é verdade. Mas Cristo me ama, Cristo está na minha vida. Mas, queridos, nós vivemos uma batalha, repito isso, uma batalha espiritual sangrenta. A Bíblia diz que o diabo anda ao nosso redor como um leão, rugindo como um leão. Somos vítima, muitas vezes, da nossa incredulidade. Somos vítima, muitas vezes, da nossa falta de certeza acerca das coisas espirituais. Por outro lado, pode até parecer estranho, mas Deus odeia a discórdia. Não sou eu que estou inventando isso, não. É a Bíblia que declara, queridos. Deus odeia a discórdia por uma razão simples. É o primeiro estágio visível para a guerra. Eu falo de Provérbios, capítulo 6, versos 16 a 19. A Bíblia diz assim: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 que Ele detesta. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam em fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Dura palavra é essa, mas é a palavra de Deus. E quem não se viu à mercê de uma dessas situações, como vítima, sendo atacado por alguém numa situação como essa, ou até agindo numa dessas situações acerca de outra pessoa? Quem? A Bíblia diz que Jesus é o príncipe da paz. Nele está toda a plenitude da paz. E esse Jesus diz que os pacificadores é que são felizes. Se são pacificadores é porque estão em paz, porque vivem em paz. Mas então, pastor, como eu serei pacificador se há tanto conflito dentro de mim? Sempre que você deixar que Jesus reine em você. Isso te lembra alguma coisa que cantamos? Reina em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Ah, queridos, quantos aqui estão com seus sonhos frustrados? Seus planos não aconteceram, seus projetos não deram certo. Quantos aqui estão assim? Quantos aqui choraram amargamente por um não que receberam? Ou por um espere? Ou palavrinha ruim? Você vai pedindo alguma coisa e a resposta que recebe é: espera, ainda não está no tempo, não é a hora. Ai, que frustrante, ai, que dolorido, ai, que amargo, ai, que chato, não é? Você chega para a esposa e diz: eu quero um filho, ela diz: agora não. Você chega para o marido e pede: eu quero dinheiro, ele diz: agora não. Você pede para um filho fazer uma coisa, ele diz: agora não, porque eu estou jogando videogame. Chega para o pai ou para a mãe, não importa a idade, pede alguma coisa, diz: agora não. Ou coisa chata de ouvir: não, e agora não. Ninguém quer. Todo mundo quer ouvir o sim. Todo mundo quer experimentar o sim. Já percebeu, e eu já disse isso aqui uma vez, há pouco tempo atrás, que a primeira coisa que criança aprende a falar é não? Já percebeu isso? Primeira palavra que a criança aprende a pronunciar é não. Não. E lembrei há poucas semanas atrás do Lucas, quando alguém vinha tirar o Lucas do colo da mãe, se ele não fosse com a cara do santo, ele Não sabia dizer uma palavra, mas o não ele já sabia. Primeira coisa que aprendi é o não. Porque o não a vida nos deu, queridos. O não Satanás nos deu. Não há esperança, não há alegria, não há futuro, não há paz, não há bênção, não há prosperidade. Não, o diabo já deu. O único capaz de oferecer um sim é Jesus. Ele é o Senhor da paz. E no meio dos nossos conflitos, nós podemos encontrar nele o suporte, o apoio, a força, a coragem, para que o peso na balança não se equilibre, mas se modifique. Ah, mas como assim não se equilibre? A nossa balança anda oscilando entre paz e guerra. A nossa balança tem que pesar para a paz muito mais do que para a guerra. O único capaz de fazer isso em mim e em você é Jesus, não é outro. E Jesus diz, queridos, no texto que nós lemos, que esses pacificadores são chamados filhos de Deus. Quem é filho é herdeiro. Quem é herdeiro tem a honra do nome do Pai. Quem é filho tem o privilégio de citar a sua árvore genealógica. Eu sou filho de... E aí diz o nome do santo. Eu sou filho do Altíssimo. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho do Criador do Universo. Eu sou filho do Senhor de todas as coisas. Eu sou filho daquele que é o único que tem poder para curar qualquer doença, em qualquer momento. Eu sou filho do Altíssimo. Eu sou pacificador por causa de Jesus. Por que eu sou pacificador por causa de Jesus? Porque Ele é a minha paz. Querido, se eu for tentar achar a paz em remédio, eu não vou achar. Se eu for tentar achar a paz em marido, eu não vou achar. Se eu for tentar achar a paz em emprego, eu não vou. Se eu for tentar achar em time de futebol, eu não vou achar. Eu só acho paz em Jesus. Quem acha paz em política está sonhando a maior utopia da história. Não há regime que resolva. Ou você acha que a intervenção do Rio de Janeiro vai solucionar alguma coisa? Não vai. Pode preencher a lacuna que o Estado deixou, mas não preenche o buraco no coração de cada pessoa. E o buraco não é de bala perdida, não, é de Deus, falta de Deus, ausência da boa vontade, da graça de Deus, preenchendo e suprindo. Nós precisamos dos felizes. Já imaginou, você está sentado do lado agora de um feliz? Felizes os pacificadores, é isso que Jesus diz no texto de Mateus. Bem-aventurados, outra coisa não é que feliz, ou felizes. Felizes são os pacificadores. Nós precisamos desses felizes. Precisamos de pacificadores na família, na igreja, na nação. Pessoas que sejam pacificadoras levando a mensagem de Deus, que é a mensagem da paz. Precisamos de pessoas que vivam em paz consigo mesmas. Os pacificadores sempre são gratos. Os pacificadores sempre são gratos. E talvez você não entenda o que eu estou dizendo, e eu vou responder, eu vou explicar isso de uma maneira muito simples. A gratidão cura. A gratidão cura. Cura ressentimentos, mágoas, frustrações, perdas, decepções, tristezas, dores, pecados. A gratidão cura. Todo dia, querido, agradeça a Deus pelo que Ele tem feito por você. Não é um exercício tão constante assim. Ah, Senhor, obrigado porque aquele resfriado horroroso passou. Você faz isso com frequência? Não faz. Ah, Senhor, obrigado porque aquele problema lá no trabalho acabou. Você ora para que o problema seja resolvido, pede a um monte de gente que ore, mas quando o problema é resolvido, você não chega ao Senhor e diz obrigado. Ah, Senhor, obrigado, porque ontem eu estava tão cansado, tive um dia tão cheio, mas essa noite eu dormi tão bem. Obrigado por permitir que eu descansasse. Ah, Senhor, obrigado, porque hoje eu pude ver a pessoa que eu amo, pude dar um beijo nela. Você fez isso? A gente não faz, porque está acostumado com a pessoa, está acostumado com o encontro. Mas encontrar quem a gente ama, poder abraçar quem a gente ama, dá um cheiro no cangote de quem a gente ama, é único, e precisa de gratidão a Deus, porque a gratidão cura. Neste caminho, faça uma lista dos passos acerca do progresso que você deu sobre a sua recuperação. Se você estava doente por falta de gratidão, da gratidão que cura, relacione os passos que deu para alcançar essa cura. Mencione isso nas suas orações. Não importa que sejam poucos passos, nós temos um problema. Nós só damos valor ao que é grande. Já percebeu isso? Ao que é muito bom, a gente dá valor. O brasileiro não dá valor ao segundo lugar no campeonato. Esses dias eu ouvi alguém comentando sobre aquela atleta que está participando dos Jogos de Inverno, as Olimpíadas de Inverno, e ela ficou quase que em último lugar. Ninguém falou daquela menina. Ninguém elogiou a menina. Eu só vi um repórter fazendo menção da vitória, da conquista. Mas vitória, pastor? 67º lugar. 67º lugar. Foi a classificação dela. E eu vi a entrevista que ela deu. Ela disse, eu estou muito feliz. E sabe por que eu estou feliz? Porque eu pude competir. Sabe por que eu estou feliz? Porque com 41 anos eu consegui competir. Ela quebrou o recorde da idade para o esporte que ela pratica. 41 anos e ela está lá praticando. E ela disse, eu sou uma vencedora. Nós não aprendemos a valorizar as coisas que são chamadas pequenas. E são elas que fazem diferença na vida. São elas. Quando a gente faz aniversário de casamento, quer dar presente, quer levar para jantar fora. Mas já percebeu que dificilmente a gente para repetir certas frases que se dizia lá atrás, quando começou a namorar, como eu amo você. Lá atrás você dizia, quero envelhecer ao seu lado. Imagine o Ricardinho, aos ouvidos da Maiara, sem que o pai dela ouvisse, é claro. Porque o pai dela é bravo. Né? E a princesinha ouvindo do menino, né? Que chegou lá de cima do Recife, dizendo, quero envelhecer ao seu lado. Que romântico, que lindo. Ah, meu Deus. 10 anos depois, ô véia, vem aqui. Só que já não fala com o mesmo romantismo, só fala, ô véia, vem aqui. Cadê? Chegar para ela e dizer, estou feliz por envelhecer ao seu lado. 10 anos, 15 anos, 30 anos depois. 5 anos depois, 1 ano depois, nós não valorizamos as pequenas coisas, perdemos as pequenas coisas. Deus abençoa o tempo das coisas pequenas, queridos. E é a Bíblia quem diz isso, está em Zacarias. Deus abençoa o tempo das coisas pequenas. Faça uma lista do que Deus já fez por você esse ano, esse mês, essa semana, no dia de hoje, e você vai descobrir, como diz o hino do Canto da Missão, quanto Ele, o Altíssimo, o Eterno, o Fiel, o Soberano, quanto Deus já fez por você, e você não notou, você não sentiu, você não valorizou por consequência. Ponha em prática o que a Bíblia ensina, e eu falo do texto de Colossenses, capítulo 3, versos 15 a 17, que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele, Jesus, graças a Deus Pai. Perdeu o emprego? Dê graças a Deus Pai. Perdeu a promoção? Dê graças a Deus Pai. Ficou doente? Dê graças a Deus Pai. Alguém que você ama faleceu? Dê graças a Deus Pai. Ah, pastor, eu não vou fazer isso não. Pois é, querido. A Bíblia diz para sermos gratos em tudo, em todo o tempo. Inclusive quando as coisas não são do nosso jeito. Do jeito que a gente quer. Do jeito que a gente planeja. Do jeito que a gente pede. Há um ditado popular que diz, pedir, Deus deixou. Concede quem quer. Pois é, quando eu peço, eu me submeto à vontade divina. E ele pode dizer sim, pode dizer não, e pode dizer espere. Que eu saiba agradecer qualquer que seja a resposta de Deus. Mas isso vai estender meu sofrimento. Mas isso vai estender minha tristeza. Se você não confiar nele, sim. Mas isso vai estender meu aborrecimento. Sim, se você não depender dele, sim. Mas isso vai afastar de mim as coisas que alegram o meu coração. importa a alegria de Deus, não a minha alegria, porque a alegria de Deus em mim é a minha alegria. A alegria das coisas do mundo passa rapidamente. Nós precisamos aprender a viver. Há uma canção de uma banda brasileira, eu não sei se é pop, se é rock, se é pop rock, e diz: é preciso o quê? Quem é que lembra da canção? Saber. Se uma pedra, eu estou lembrando da Bíblia, né? Se nós não clamarmos, as pedras clamarão. Se uma pedra sabe clamar, como eu não saberei? Eu preciso aprender a viver. E aprender a viver é ser grato. Aprender a viver é buscar a paz. Aprender a viver é desfrutar a paz. É compartilhar a paz. É entender a essência da paz. Esse contraponto que da pouco eu li do pastor Israel Beto de Azevedo me ajuda a dimensionar a paz na minha vida de maneira que a minha postura seja diferente. Eu convido você a orar. Eu quero convidar você a orar. Orar de um jeito diferente. Você tem coragem? Você tem coragem de orar de uma maneira diferente? Então abaixe sua cabeça. Feche os seus olhos. Você crê em Deus? Não importa se você é membro dessa igreja, se você é evangélico ou não, você crê em Deus? Se você crê em Deus, eu quero convidar você a repetir no seu coração uma oração diferente. Diga a Deus numa oração agora, aí dentro do seu coração: obrigado, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor me fez e nunca desistiu de mim. Mesmo que às vezes eu desista de ti e até de mim mesmo, o Senhor nunca desistiu de mim. Eu sei que tenho valor para o Senhor, tanto que Jesus morreu na cruz no meu lugar. Obrigado, Pai. Obrigado também pelas pessoas que tens colocado na minha vida e que têm me ajudado no caminho que estou trilhando. Eu te peço, dê paciência a essas pessoas para continuarem caminhando comigo. Me dê paciência para continuar com eles. Me ajude a encontrar a tua paz. Me ajude a viver a tua paz. Porque esse é o meu desejo. Essa é a minha humilde oração, em nome de Jesus. Bem-aventurados, felizes os pacificadores, porque estes serão chamados filhos de Deus.